Audiobook grátis apresenta Opusculos Românticos. 2. As Noites do Asceta. Por Alberto Pimentel. Lisboa Empresa Editora, Carvalho e C. Rua Larga de S. Roque, 101. 1876. As Noites do Asceta. Por Alberto Pimentel. Lisboa Empresa Editora, Carvalho e C. 100, Rua Larga de S. Roque, 1. 1876. Tipe. De J. C. Almeida, Rua da Vinha, 65, Lisboa. A. Jacinto Maria Rodrigues. Ó, que viesse o que não crê, comigo, a vecejante arrabida, de noite, e se assentasse aqui sobre estas fragas, escutando o sussurro incerto e triste das movediças ramas, que povoa de saudade e amor nocturna a brisa que visse a lua, o espaço opresso de astros, e ouvisse o mar soando, ele chorar a qual eu chorei. Alexandre Herculano, A Harpa do Crente. Ajuntava a esta abstinência, Frei Agostinho da Cruz, as muitas vigílias, ásperas disciplinas, em que se exercitava, e outras mortificações, que ele depositou no arquivo do silêncio, e só nos deixou as inferências, de que eram muito esquisitas. Frei Antônio da Piedade, espelho de penitentes e chronica da província de Santa Maria da Arrabida. Tomo 1º, partícula I, 54. V. Eram aqueles os tempos do amor. Por toda a parte o coração era mais fecunda, a mais vivida, a mais completa manifestação da vida. A humanidade entrara no idílico período da sua primavera. As flores do sentimento brotavam cândidas e perfumadas sob os pés da mulher deificada pela adoração. Deus estava no céu e a mulher na terra. A mesma religião absorvia e confundia estas duas grandes individualidades misteriosas, porque Deus fora gerado no ventre da mulher virgem. Pois que o amor divino se librava puro, austero, imaculado, o amor terreno procurava igualá-lo pela candura das suas intenções. O século XIV, um dos mais famosos séculos do grande ciclo amoroso, vê um rei de Inglaterra curvar-se para levantar a fina liga de seda da condessa de Salisbury, e ouve a legendaria imprecação do rei aos maliciosos cortesãos cujo riso envenenava esse extremo de galanteria palaciana. E é dessa pequena fita, acolchetada por esmaltadas fivelas de ouro, que o rei namorado quer fazer o mais ambicionado, o mais nobre, o mais difícil galardão cavalheiresco, a jarreteira azul. O mesmo século vê um rei português realizar à beira do Mondego o mais ardente e lacrimoso idílio da tradição amorosa nacional, e, para diluir as sombras com que os validos de Afonso IV quiseram enegrecer o que nesse grande amor havia de pureza, mandar rasgar-lhes o peito e lavar a crudelíssima afronta no sangue deles. A loira Ignês aparece depois de morta menos princesa que mártir. Os seus funerais são uma apoteose à memória que de se deixa completa a deificação. Dom Pedro quer que desde Coimbra ao Cobaça passe o atalde por entre duas filas de círios, duas fitas de estrelas como diz Schoeffer no túmulo de Ignês avultam entre os fantasiosos ornatos as asas que denunciam os cherubins. O amor faz de Ignês um anjo, e é ainda pelo anjo, que voou, que a pequena fonte da margem do Mondego chora lágrimas de casta saudade. Petrarca não pôde esquecer neste poético século do amor. Ele representa o mais puro, o mais santo, o mais ideal amor que é dado conceber-se, o amor sem esperança. Ele renega as tendências voluptuosas da Roma clássica, em que foi educado, e lança-se na solidão de Valchiusa, sem amaldiçoar Laura, quando o amor lhe dilacera o peito, como o açor pode dilacerar a pomba que empolgou. Ilumina-se fantasiosamente o século XV com o renascimento das artes e das letras. É o século de Lourenço de Médicis, o magnífico, o grande século em que tudo traduz o amor, o mármore, a tinta, a linha. Leonardo da Vinci lança na tela a encantadora figura da Gioconda, a esposa adorada Rafael dá à Virgem a formosura da florista de Florença, a Fioraia, divinizando a mulher. E ainda a religião a companheira dilecta do amor. São os papas que protegem as artesanato Roma, a capital do mundo católico, também o é do mundo artístico. São religiosos os assuntos de todos os quadros, que se pedem do meio-dia e do ocidente. Somente a renascença torna a alma menos pura e o corpo mais formoso. Desaparecem das telas as pálidas figuras ascéticas, e relevam sobre o peito feminino as curvas voluptuosas das mulheres pagãs. Magdalena transforma-se em Vênus. ainda um prodígio do amor. É que o artista amante quer perpetuar na tela a mulher amada. A Madonna deixa ver a Fioraia. O Bernardim das Saudades é a ponte amorosa lançada entre o século XV e o século XVI. Vós, cavaleiros gentis, para quem o amor é uma tradição gloriosa, atravessai de um século para outro por sobre o cadáver deste pobre trovador, que deixou partido o bandolim sobre os tapetes da corte. O século XVI é o século de Camões. Basta dizer isto. Na alma do poeta pulsam as tendências do século. O amor anda na epopeia a par da glória. As luctas do coração dão maior relevo aos poetas dessa idade. A gruta de Macau ouve os suspiros de Camões e Diogo Bernardes chora à beira do Lima. A traição de Silvia Agostinho da Cruz foge do passo do infante Dom Duarte para o eremitério da Serra da Rábida. Mas em Portugal as sinistras fogueiras dos Altos de Fé, mandadas acender por Dom João III, haviam empalidecido nas telas as figuras pagãs da Renascença. Então, se o amor pintasse na corte portuguesa, usaria as sombrias tintas da Exola de Umbria. Disse-ia que Fra Angelico ressuscitara para suceder a Rafael. Frei Agostinho da Cruz é o Fra Angelico da poesia portuguesa. Um ia cobrindo de melancólicos frescos os muros do seu convento de Fiesole, o outro entalhava nas árvores da Rábida os seus versos religiosamente tristes e amorosos. Em ambos um coração de artista amortalhado no hábito. Ambos abençoados por Deus na hora do passamento. Assim, porém, como por sobre o cadáver de Bernardim, envolto na sua capa de trovador, atravessa do século XV para o século XVI a tradição amorosa, assim também o cadáver de Frei Agostinho da Cruz, envolto no seu hábito de franciscano, é a ponte lançada entre o século XVI e o século XVII, entre as caladas grutas da Rábida, onde Agostinho poetava, e a cela do convento da Conceição de Beja, onde Mariana Alcoforado recebia o senhor de Chamilly entre o passo do infante Dom Duarte, onde os monges arrábidos iam praticar sobre a conversão de Frei Jacome Peregrino, devido a uma simples visita que fizera Santa Montanha Barbárica, e a corte de Luís XIV, onde o amor não havia perdido ainda sua velha influência de três séculos, mas decotava suas impurezas com a mesma tesoura doirada com que a Lavalliere, a Montespan, a Fontanges e a Maintenon decotavam os seus vestidos. Iam a desfolhar as últimas florescências da primavera do coração, crestadas pelo bafo ardente da sensualidade palaciana. Começavam a amadurecer os pomos do outono. A flor, na sociedade como na natureza, sucedia o fruto. Após os séculos da guerra, das correrias, das conquistas, das lanças e das cruzadas, tinham vindo séculos do amor, das ambições de glória, das grandes proezas namoradas, dos altos feitos poéticos. Era chegado o momento de soar no eterno relógio das gerações a hora dos indeterminados séculos do trabalho e do pensamento, da força moral e da potência intelectual, das conquistas pelo estudo e pela perseverança, do ciclo vencedor e forte, não da dureza do ferro, de que se fabricavam as velhas armaduras, mas da dureza do sílex, de que brotam centelhas. Sim, meu solitário poeta da montanha da Rábida, humílimo eremita desses fraguedos benditos, o teu vulto melancólico e pensativo aparece ainda de pé, olhando para o mar sereno e curvo, ao limiar da tua ermida, como encostado à porta de um templozinho invisível onde se rendesse o derradeiro culto ao doce platonismo de Petrarca, onde ao sopé da cruz houvesse duas mulheres, ambas santas, ambas moças, ambas formosas, chorando uma de saudade, outra de arrependimento, mas ambas por amor, Maria e Magdalena. Sim, eu aí te vejo a meditar no que foi a tua breve mocidade, ó castíssima seta, enquanto os passarinhos da serra te vinham poisar sobre os ombros descarnados, como diz a legenda, e as feras da mata vinham procurar-te a mão, como aos antigos padres do deserto, o teu duro e escasso alimento de solitário. Sim, eu entrevejo-te nas tuas longas noites silenciosas, na bem-aventurada velhice dos teus 65 anos, nos primeiros tempos da tua religiosa solidão, antes que o Duque de Aveiro te mandasse edificar a ermidinha que ainda hoje se conserva, escondido ao fundo da tua cabana, por ti mesmo entretecida de ramos, encostado ao breviário, e ao pé dos secos feixes de mato, que te serviam de cama. Por únicas alfaias em toda a choça, as disciplinas e os cilícios. Fora, à noite tépida e luminosa, esmaltada de estrelas dormentes e embaixo, ao fundo, o grande mar, a ampla baía, curva como um alfange, narcotizada pelos efluvios do luar. E tu, mudo e recolhido, deixando invadir-te a alma aplacida doçura das estrelas e das águas, escutando, porque não hei de dizer-o. Os eloquentes silêncios da noite, que desciam a profundeza harmoniosa do teu peito, e mansamente o atravessavam, e de lá voltavam a derramar-se na amplidão luminosa do firmamento, já transformados nestas e outras palavras puras e sonoras como o ouro. Alta serra deserta, donde vejo as águas do oceano do Mabanda, e doutra, já salgadas, as do Tejo, aquela saudade, que me manda lágrimas derramar em toda parte, que fará nesta saudosa, e branda. Daqui mais saudoso sou-se parte daqui muito mais claro, mais dourado, pelos montes, nascendo-se reparte. Aqui sob lumar dependurado um penedo sobre outro me ameaça das importunas ondas solapado. Duvido poder ser que se desfaça com água clara, e branda a pedra dura com quem assim se beija, assim se abraça. Mas ouço queixar dentro a lapa escura, roidas as entranhas aparecem daquela rouca voz, que lá murmura. Eis por cima da rocha áspera descem os troncos meio secos encurvados, eis sobem os que neles enverdecem. Os olhos meus dali dependurados se pergunto ao mar, às plantas, aos penedos como, quando, por quem foram criados? Respondem-me em segredo mil segredos, cujas primeiras letras vou cortando nos pés doutros mais verdes arvoredos. Esta música inefável, que subia para Deus em ondulações maviosas, traziam da tua alma os silêncios da noite, tal as abelhas do imeto, atravessando a flórida espessura do açafrão cheiroso, traziam para o colmeal o alvo mel dos banquetes áticos. Outras vezes rugia sobre o mar a tormenta, rasgavam-se de instante a instante em listrões de fogos fluctuantes crepes do céu, o ribombar do trovão vinha rolando montanha abaixo em eixos entrecortados, o gigante de pedra, em cujo dorso se entremostrou radiosa de nimbos misteriosos, em remotos tempos, a imagem de Nossa Senhora, ao mercador Aildebrante, cuja embarcação, contrastada dos ventos, dobrara o cabo de Espichel, o gigante de pedra, minado pelo oceano, cingia contra o seu peito robusto a cruz da redenção, e com ela cobria as caladas ermidas dos solitários arrábidos a essa hora prostrados em meditação piedosa. E tu eras entre todos o que melhor compreendias a linguagem vaga da noite, quer alvesses de interpretar no poema das estrelas, quer na epopeia da procela, porque no teu claro espírito havia aquela fina sensibilidade que tem ouvidos para os mais subtis rumores, olhos para as mais fugazes visões, e voz para responder às mais incoercíveis revelações. À noite. À noite. De noite avoejam errantes pela atmosfera pensamentos vagos e alados, que umas pessoas sabem traduzir, outras presentem sem compreender. Tem a noite seus insectos e pensamentos peculiares, e uns e outros passam no ar com frêmitos misteriosos. Só o naturalista conhece os primeiros, através da negrura só o poeta conhece os segundos. E quem não é uma nem outra coisa, filósofo ou poeta, fica amedrontado do rumor que passa adejando, e fantasia espíritos maléficos e criações sobrenaturais no que são apenas manifestações subtis da grande vitalidade noturna. E daqui nasce a visionaria cobardia que pelas horas do silêncio e da quietação salteia o ânimo do comum das pessoas. E como tudo o que há de mais incerto, escuro e insondável é a morte, esses ligeiros frêmitos que passam remanhando arrastam aéreamente o grande, o triste, o fatal pensamento da morte. Quantas pessoas não há aí que vivem despercebidas da mortalidade do corpo os mais trabalhosos, os mais duros, os mais sofridos dias da sua vida? Expostas a perigos temerosos, durante as horas de sol, elas os atravessam fortalecidas pela esperança de que os hão de vencer finalmente. Oh! Mas se de noite acontece lembrar-lhes a matéria que são mortais, e que em certo momento da aniquilação corporal, aí acodem de tropé os estremecimentos nervosos, os sustos imaginários, os pavores fantásticos. À noite afigura-se-lhes uma sepultura enorme, cheia das concavas sombras das grandes cavidades, coberta pela bronca abobada das criptas tenebrosas, e sentem-se despenhar, sacudidas por mão invisível e hercúlea, ao vácuo dessa profunda negrura, em cujo fundo está um mistério terrível e insondável, a eternidade. cuidam ouvir o baque do próprio corpo, e depois um como estrondoso ranger de enormes ferrolhos em anéis de ferro, como se se estivessem cerrando para todos sempre as portas que separam o mundo das visualidades terrenas do mundo da eterna realidade. Portanto, que admiráveis são as almas que, à semelhança da tua, ó pálido eremita, se concentram serenas e firmes diante dos horrores da noite, sondando-a, contemplando-a, lendo-a, adivinhando-a no que ela tem de mais fugitivo e aéreo, por mais ermo que seja o lugar, por mais adiantada que seja a hora, por mais profunda que seja a meditação. Admirado sejas tu, que estendias os braços ciliciados para abarcares a nuvem colossal da escuridão e do silêncio contra o seio desofegado e placido, como se lhe quisesses dizer, a essa grande massa feita de trevas e de mistérios, tu, que és a eternidade, a morte, o repouso, ouve bem as compassadas palpitações do meu coração tranquilo. Eu estou resignado, e até ansioso de que a tua asa negra me arrebate. Isto dizia porventura ele, na vasta solidão alpestre da Arrábida, na hora em que, pelas mais populosas cidades, os outros homens, apesar de reunidos como em exércitos, para melhor baterem os fantasmas imaginários da noite, levantavam barreiras de música e de luz, dentro de suas casas, e reuniam em torno de si as seduções femininas, que possuem o segredo de aligeirar as horas, para fazerem rosto à invasão da treva e do silêncio, a onda escura que se derrama pelo ar, pelas ruas, pelas praças, pela vastidão da terra e das águas. Uma coisa grandiosa, imponente, por vezes terrível e invencível como a noite, é o mar. Tem querido o homem explicar a noite e o mar, descer as profundezas de uma e do outro, estudar as radiações noturnas do firmamento e as brancas e rosadas ramificações dos jardins submarinos e desenvencilhar os rastros de luz que se cruzam sobre a safira celeste e as enormes filigranas de animálculos e plantazinhas que se enredam no fundo das águas marinhas e explicar a vida que palpita sob a nuvem e a vida que palpita sob a onda. Oh! Mais que de mistérios ainda! Que de problemas a resolver. Que de fatos a demonstrar. Por isso a noite e o mar serão ainda por muito tempo, e talvez eternamente o sejam, companheiros inseparáveis de superstições tradicionais e horrores irresistíveis. Mas tu, ó poeta do ermo, escondido na tua montanha, que sobranceá o mar, tu contemplavas, de dia ou de noite, com religiosa firmeza, esse majestoso vizinho cheio de mistérios e de vozes, de força e de humildade, de sangue e de candura. Para-te a frágil embarcação que navegava dobrando o famoso cabo, onde os geógrafos antigos quiseram assignalar o fim da terra, não era a ousadia humana que passava, orgulhosa de domar as águas, vaidosa das suas flamulas e das suas velas desfraldadas, a-te afigurava-se-te um enorme altar flutuante, no qual serviam os mastros cortados pelas vergas em forma de cruz e o cordame fazia-te lembrar o labirinto fantasioso de estreitas cortinas e sanefas pendentes de um templo que fosse vogando o mar em fora em louvor de Deus. E mais fundo se te arregava no coração esta crença quando a maruja, passando em frente da santa montanha, saudava em brados festivos a estrela do mar, não menos resplendente que no tempo de Aildebrante, a estrela do mar engastada no seu vasto oratório rústico, que de nordeste a sudoeste corre na extensão de 5 léguas, dominando pelo norte as águas do Tejo e esse formoso arquipélago de pequenas aldeãs que se chama Azeitão, sobranceando pelo sul a larga corrente do Sado, e as ruínas da velha Troia avistando no horizonte que se rasga pelo sudoeste a orla alvacenta do Alentejo e dos Algarves. Onde houve na terra mais dilatado, majestoso e perdurável altar. Assombroso era o templo de Diana em Epeso, e um dia os incêndios atiçados por Herostrato devoraram N.O. Mas pelas tuas colunas e os teus artesãos de pedra, ó santa montanha da Arrábida, podem colear à vontade as chamas dos fachos iconoclastas, que os não hão de crestar nem abalar na sua imobilidade eterna. Estas e outras grandezas do formoso retiro monástico referiam os monges arrábidos em Lisboa nas salas piedosas da infanta Dona Isabel, fundadora do convento de Santa Catarina de Ribamar, e viuvado infante Dom Duarte, irmão de Dom João III. Quando este monarca houve por bem dar casa a seu sobrinho Dom Duarte, orfão daquele infante de igual nome, o pai de Agostinho Pimenta conseguiu acomodar o filho no Paço do Imberbe, neto de Dom Manuel, onde Pedro d'Andrade Caminha tinha os cargos de camareiro e guarda-roupa. Era Agostinho Pimenta um mocinho de idade igual à do infante a quem vinha servir, saudoso da amenidade bucólica do seu Lima, onde ele, em companhia de seu irmão Diogo Bernardes, versejara voltas e glosas em honra da natureza. Foram-lhe lançando n'alma as saudosas paisagens do Minho, os germens d'umas tristezas suaves, que algum dia chegam a florescer dolorosamente, e que às vezes se desentranham em frutos de lágrimas, quando a vida consegue demorar-se até a sazão do outono. Nestas disposições de ânimo contemplativo entrou Agostinho Pimenta nas salas d'uma princesa viúva, e d'um infante cujo caráter melancholico todos os dias mais se ia domando ao jeito do eremítico apartamento que os religiosos da Arrabida, certos frequentadores da casa, encareciam à mãe e ao filho, principalmente Frei Jacome Peregrino, cuja conversão, como de leve tocamos, dependeu de uma simples visita à montanha. Intencionalmente deixamos em silêncio os nomes das duas infantas filhas de Dona Isabel de Bragança, Dona Maria e Dona Catarina, duas tímidas meninas que viviam constrangidas nos soporíferos hábitos do passo, e que de nenhum modo podem dar relevo ao grupo da família do infante Dom Duarte. A primeira destas meninas veio a casar para Flandres com o príncipe Alexandre Farnese e a segunda desposou seu primo co-irmão Dom João, sexto duque de Bragança, e figura como pretendente à coroa em 1580, epocha em que o seu nome entra por assim dizer na história de Portugal. Entre os fidalgos que concorriam habitualmente às salas da infanta Dona Isabel, era dos mais assíduos o terceiro duque de Aveiro, Dom Álvaro de Lencastre, muito celebrado nos livros antigos pela sua particular afeição ao mosteiro da Arrabida. Este fidalgo prezava grandemente os talentos e qualidades do moço. Agostinho Pimenta, e não raro descaiam suas conversações nos assuntos religiosos, que flutuavam ao de cima de todas as preocupações naquela nobre casa. Agostinho inflamava-se então nos arrebatamentos próprios da sua idade. E umas vezes ardentemente encarecia na presença dos fidalgos o espírito aventuroso dos mancebos portugueses que, à semelhança do poeta Luís de Camões, a esse tempo em Macau, iam militar no Oriente outras, arrastado pela suave e convincente palavra de Frei Jacome e demais arrábidos. Parecia deixar entrever vislumbres de propensão à vida cética do eremitério. Acontecia sempre que o camareiro do infante Dom Duarte, Pedro de Andrade Caminha, afrontado com os gabos do moço Pimenta ao gentil ardimento de Luís de Camões, a quem profundamente odiava, saía a repostar-lhe com deslavados epigramas ao solitário da Gruta de Macau, cujo ofício era, no seu entender, acutilar com a pena as autoridades de Goa, que o deportaram para a China, como em Lisboa havia acutilado com a espada o pescoço de Gonçalo Borges, criado do rei, o que lhe valeu ter que ir servir na Índia por grande clemência real. Agostinho Pimenta tinha as opiniões contraditórias de quem ama pela primeira vez, e receia as consequências do primeiro amor, proclamando agora a superioridade do coração humano sobre as pequenas contrariedades amorosas da mocidade, e logo a poética abnegação de quem sacrifica a vida inteira ao serviço de Deus, depois de mal sucedido nos amores terrenos. Batido no campo das tendências aventurosas umas vezes por Pedro Caminha, outras vezes pelos capuchos da Arrabida, Agostinho Pimenta via-se encurralado no reducto do fanatismo religioso, e esta ideia, lentamente insinuada, acabou por tomar no seu ânimo a consistência d'uma estalactite formada gota a gota no tecto de uma gruta. Frequentes vezes relembrava a infanta Dona Isabel a brevidade da felicidade terrena, como para a resignação sua e dos religiosos que a escutavam. Recordava com tranquila tristeza a magnificência dos seus desposórios com o filho de Dom Manuel, celebrados em Vila Viçosa em abril de 1537. Não exagerava historiando com piedoso desdém o aparato dessa festa nupcial, que a dedicada amizade de seu irmão Dona Teodosio de Bragança quisera tornar esplendida. Uma frase de Damião de Góes corrobora as magoadas recordações da infanta: o aparato destas festas foi tamanho, diz o chronista manuelino, que com assaz trabalho poderá um rei fazer com mor magnificência. Dom João III, se não ordenar as festas, assistiu a elas, com os infantes seus irmãos, e a flor da sua corte. Fora ele que justar o casamento com Dona Teodosil. Cabia-lhe, pois, a iniciativa desse enlace que parecia prometer uma longa e venturosa duração, e que tão breve foi. El-Rei, que se achava no Paço Devor a esse tempo, fora esperado pelo Duque Dona Teodosil a meia légua de Vila Viçosa. Seguiu-se o jantar nupcial, no Paço do Duque, em que Dona Isabel teve lugar ao lado do rei, e o Duque logo abaixo dos infantes. Sobre todas estas recordações do seu noivado passava nos lábios da infanta viúva um sorriso triste e resignado. Com fidalga saudade, digamos assim, encarecia a gentil presença, bondade e piedade do infante seu marido. Então acudia algum religioso de S. Domingos ou da Rabida a elogiar os dotes intelectuais de Dom Duarte, que praticava em latim com o seu mestre André de Rezende, e recitava ao revés, de memória, qualquer capítulo de Cicero e ditava quatro cartas ao mesmo tempo, e compunha música e poesia, e cantava, e jogava as armas, e era caçador exímio. Quando vinha a lume esta prenda da caça, ainda a infanta se lastimava dos incômodos que, mesmo depois de casado, se dava o infante quando saía a montear, e era certa a milésima edição do caso de lhe haver um seu privado exposto os perigos dos excessos venatórios, e o infante respondido que bom era educarem-se os homens em ásperos exercícios para melhor poderem sofrer os trabalhos da guerra. Esta longa resenha das virtudes e talentos de Dom Duarte seguia quase sempre a ordem cronológica da sua biografia, e portanto força era relembrar a sua morte, por ele predicta, e o cilício com que misteriosamente trazia cingidas as carnes, e a pomba que ao passar a sua tumba, caminho de Belém, onde jaz, pelo hospital de todos os santos, voara mansamente para o céu. Fora nesta atmosfera fradesca e milagreira, onde continuamente se apregoava o efêmero e frágil das felicidades terrenas, ainda mesmo das mais santamente conquistadas pelo amor e pela virtude, que o moço Agostinho Pimenta respirou tristemente ao entrar na sociedade para onde o mandaram desterrado do seu bucólico ninho. Mas eu já vi uma vez, navegando o Douro acima, empinar-se sobre a margem esquerda o mais árido, o mais calcinado, o mais duro fraguedo que pode imaginar-se, e pendurado de uma rocha, e como que nascido do seio dela, o mais verde, o mais fresco, o mais curvo festão de verdura que se poderá descrever. Era nos fins de julho, pelos grandes calores. Havia uma hora que navegávamos por entre alcantis que se recortavam com os vagos contornos de gigantes de pedra. Nas frontes tostadas dos marinheiros porejava o copioso suor do trabalho. A corrente era pequena, e o barco subia vagarosamente a impulsos de vara. Daríamos um tesouro, se o tivéssemos, por uma sombra de oásis. Mas o deserto, que era de pedra, parecia infindo. Apertava conosco o vago receio que nos dá solidão nas longas horas da charneca alentejana, agravado pelo sol canicular que sobre nós caía prumo. De repente, ao dobrar uma volta do rio, surge como por encantamento, desconhecido dos marinheiros, o largo e alto festão, que prometia sombra deliciosa para o descanso de meia hora. Foi assombrosa a nossa alegria. Como e quando nascera ali aquele braço de verdura que parecia estender-se amigavelmente ao viajante para lhe oferecer abrigo? Ninguém o sabia a não o poderam dizer os marinheiros. Assim também ninguém pudera dizer como desabrochara o coração de Agostinho Pimenta no sombrio passo que fechara as portas ao amor quando o cadáver do infante Dom Duarte saíra para Belém. Entre as damas que serviam à infanta Dona Isabel uma havia, Dona Branca de Noronha, cuja formosura floria nas graças senhoris dos 17 anos. Também ela fazia lembrar o oásis no deserto. Esta gentil menina contrastava singularmente com as melancholicas tendências da família e comensais da infanta viúva. Dona Isabel era inalteravelmente a piedosa fundadora do convento de Ribamar, seu filho, o infante Dom Duarte, havia recebido para todo sempre a influência de uma educação intolerantemente religiosa. Pedro de Andrade Caminha conciliava como podia suas malquerenças como homem com o seu fanatismo religioso como camareiro do infante. Os franciscanos da Rabida traziam para as salas do Paço a melancholia inerente à solidão do eremitério. Delimitando os extremos desta sociedade espessamente taciturna e aborrida, duas crianças quase de igual idade, posto que de gênios diferentes, Branca de Noronha e Agostinho Pimenta. quem dera as duas irmãs de Dom Duarte poderem espanejar-se, ainda que também a medo, como a lépida e a zinha branca. Ela era a inquieta encarnação da alegria, a onda límpida que, sem se amedrontar com o aspecto sinistro das ribas solitárias, as cobre de instante a instante com as suas abundantes rendas de espuma, e as suas pequenas pérolas de água. Era o único riso que borboleteava ao de cima da melancholia quase conventual daquela casa, e, como o riso é por via de regra a expressão da alegria, jamais se deixou contagiar da tristeza que empalidecia os semblantes, e hibernava nos corações. Agostinho Pimenta, cujos hábitos infantis foram os de um poeta que desabrocha entre a pensativa beleza das paisagens do campo, não teve força bastante para se deixar ficar embelezado nas cintilações que de quando em quando lhe relampagueava a mocidade, e assim foi que cedeu à pressão religiosa da infanta viúva e dos monges arrábidos. Branca de Noronha sorria dele com uma graça capaz de abalar a seriedade de Frei Jacome Peregrino, se ela poderá dizer-lhe com a mesma franqueza os chistes com que de emboscada cometia o moço Agostinho Pimenta. Não raro acontecia, à volta de um corredor, encontrarem-se os dois, e curvar-se ela em palaciana misura para dizer-lhe, deu gratias, padre Frei Agostinho. E despedia numa graciosa corrida, atabafando com a mão delicada o seu metálico rir senhoril. Tantas vezes se repetiu a amável zombaria da formosa Iazinha da Infanta, que o moço Agostinho Pimenta resolveu aproveitar um destes frequentes episódios para dizer-lhe, não graceje, dona Branca, que pode vir a converter-se em realidade o que nos seus lábios é zombaria. Está na sua mão, direi antes no seu coração, o atirar-me para a solidão conventual, vejo que tem aproveitado as lições de Frei Jacome Peregrino. Ah! Não continue a zombar, dona Branca, quer então que eu chore a conquista de mais uma alma para o céu? Não. Deve ser. O senhor Agostinho Pimenta tem inclinação para a vida monástica. Eu não tenho. Que se me dá que vista o habito? Vista, se quiser. Será. Mais um religioso que frequentará as salas da senhora infanta, ela é então absolutamente indiferente que o professe. E dona Branca, sem responder a esta pergunta, a que o novel poeta das margens do Lima dava uma importância apaixonada, mesurou graciosamente e motejou, padre Frei Agostinho, queira vossa charidade recomendar-me aos seus irmãos capuchos. E desapareceu com a ligeireza do mar véloa. Agostinho Pimenta era, como sabemos, o poeta educado pela natureza, que tem o segredo de aconselhar tristezas. Acrescia que respirava num meio onde o fanatismo religioso se inoculava lentamente, durante a sonolência dos serões fidalgos, como as emanações da mancenilheira, durante o indiscreto sono do viandante. Fez-se mais pensativo que nunca no decurso de 3 dias. Durante os quais algumas vezes lhe chegara aos ouvidos o leve rir descuidado da Iazinha. Ao cabo do 3º dia foi ao encontro do provincial Frei Jacome, que estava praticando com a infanta e o infante numa das salas do passo, e, depois de solicitar vênia de Dom Duarte e sua mãe, pediu ao virtuoso monge que lhe permitisse vestir o hábito da sua província. Jubilou Frei Jacome com a resolução do moço Pimenta, com que ele contava havia 4 anos, atribuindo-a candidamente à eficácia dos seus conselhos, semelhantemente ao pomareiro que se vangloria de que a árvore frutifique mais pelo seu trabalho do que por espontaneidade da natureza. Correu o ano do noviciado ou da aprovação de Agostinho Pimenta, como então se dizia, no conventinho de Santa Cruz da Serra de Sintra, do qual ele ao depois tomou o apelido na profissão, como deixou escrito. Nasci, e renasci na casa em dia de Santa Cruz, da cruz o nome tenho. Durante o noviciado, que principiou em 1560, Agostinho Pimenta parecia por vezes entrever nas suas visões monásticas a formosa imagem da Iazinha da Infanta, e então era o descer da Serra de Sintra e vir em cata dessa visão, que o podia salvar antes que as portas do conventinho de Santa Cruz se fechassem eternamente sobre ele. destas visitas ao Paço do Infante Dom Duarte, da recatada e dissimulada conta o biógrafo José Caetano de Mesquita, quando diz, e ainda que conservou algumas correspondências de pessoas instruídas, julgando não desdizer da austeridade do seu instituto condescender com seus amigos, achando-se nas suas mesas, e comendo dos delicados pratos com que eram servidas, contudo sempre se ouve com religiosa modéstia, e o decoro devido à mesma reforma. Uma destas visitas parece haver decidido definitivamente da sorte de Agostinho Pimenta. Celebrava-se o 19º aniversário natalício do infante Dom Duarte. As duas meninas, suas irmãs, haviam instado com a infanta Dona Isabel para que não deixasse passar despercebido o dia, e, consultados os frades da Rabida, concordaram eles que era de justiça ser assim. A infanta viúva anuiu por obediência aos seus conselheiros, e permitiu-se realizasse excepcionalmente a festa comemorativa do aniversário de seu filho. Agostinho Pimenta viera de Sintra expressamente. Era em março. A primavera enflorava as alinhadas moitas do jardim, e as rosas abriam alas festivas às damas que divagavam por entre os canteiros. Primava entre as damas de mais peregrinas graças a Tréfega e a Zinha Branca. Não a perdia de vista Agostinho Pimenta quando glosava, com o sabor religioso que a sua posição exigia, este mote que lhe dera a infanta Dona Catarina. Entre as coisas mais formosas busca mais formosa delas mais que o sol, lua, e estrelas, mais que lírios, e que rosas. Havia Dom Antônio de Melo, fidalgo ao serviço do infante, cortado uma rosa, ao passar por um dos canteiros. Era alva de neve raiada de laivos sanguíneos. Decorrido tempo aparecera Dom Antônio sem a flor, e Agostinho Pimenta, encontrando Branca à beira do lago, sorriu-lhe com a doce familiaridade que meses antes os reunia no Paço do Infante. A travessa e a Zinha, atentando no hábito de Agostinho, respondeu com um sorriso desdenhoso, e, ao curvar-se para mesurar o costumado deu gratias, padre Frei Agostinho, a contração do seio fez com que se despenhasse a água do lago a rosa branca radiada de filamentos purpurinos, que Dom Antônio lhe dera, e ela ocultara no peito. Não se prendeu a Aiazinha com a contrariedade. Nesse dia era-lhe permitido vibrar livremente a sonoridade metálica da sua voz. Riu alegremente, e desapareceu por entre os alegretes com o rápido deslizar das deusas do paganismo. E as brancas ninfas de loiça, e os sarcásticos satirozinhos de mármore, que se alapavam entre a verdura do jardim, pareciam dizer a velosa Aiazinha numa longa ressonância, viva, Galateia. Agostinho Pimenta ficou chumbado à beira do lago, com os olhos postos na rosa flutuante, e como que lhe segredava no seu olhar melancholico, também eu me despenhei como tu. Doera-lhe no coração a mágoa de que a donzelinha se deixasse enliçar nos aventurosos laços dos fidalgos que naquele tempo viviam por cortes, e desde esse momento desejara antecipar, se possível fora, a hora solene da profissão. Esta descrença na pureza feminina era-lhe em parte agravada pelas cartas despeitadas de seu irmão Diogo Bernardes, que se exulara em Ponte de Lima, mal ferido de um galanteio começado à beira do Tejo com uma dama que preferira casar rica. Ah! Mas Agostinho Pimenta enganava-se. A alegre aiazinha da infanta Dona Isabel tinha o gênio mariposo que borboletea nas flores e se desvia dos espinhais. Era graça com duas asas, tinha desenvoltura que não rasteja. Ao outro dia partia para o solar de Bragança em Vila Viçosa a infanta. Viúva, suas filhas e seu filho Dom Duarte. As duas únicas recreações que habitualmente se permitia o infante Dom Duarte, a despeito de suas irmãs, tinham um caráter tradicional de família, eram a poesia e a caça. O príncipe seu pai, cuja fama de caçador a história ainda hoje pregoa, fora trovador. Dá testemunho Souza na história genealógica, na poesia. Vulgar compôs sentenciosamente, guardando as regras poéticas. Dom Duarte não versejava, mas gostava de ouvir trovar no seu passo. Monteador era o por herança, e famoso. Andava nos costumes da família o de uma caçada anual em Vila Viçosa. O infante era acompanhado pelos fidalgos de sua casa, Dona Diogo de Lima, Dom Antônio da Gama, Jorge da Silva, Dona Diogo, Dom Antônio e Dom Rodrigo de Melo, Dom Luiz e Dom Francisco de Moura, Gaspar de Souza, João Mendes de Castelo Branco, Francisco Leitão, Luiz do Amaral e Pedro d'Andrade. Caminha. O Duque de Bragança, Dom João, era seguido de luzida e numerosa comitiva. A Infanta Viuvá, a Dona Maria e a Dona Catarina faziam séquito mais de 20 senhoras, entre as quais não seria difícil distinguir Dona Branca de Noronha. A entrada em Vila Viçosa foi deslumbrante de magnificência e digna de um príncipe de sangue, imediato à coroa. O infante Dom Duarte ia vestido a flamengo em cavalo de brida, e a infanta sua mãe em umas andas, ricamente guarnecidas, acompanhada por Dona Catarina. Dona Maria cavalgava em mula com andilhas de preciosa chaparia de ouro. De véspera haviam chegado os pajens e monteiros com numerosas matilhas de lebreus, sabujos e outros cães, e boas aves de presa. De manhã cedo já os nobres caçadores andavam no seu rude lidar, e não poucas vezes lhes era servido o almoço à sombra de uma alameda cuja simplicidade bucólica notavelmente contrastava com as finas toalhas holandesas, os gomis de ouro lavrado, os pichês e taças de prata, com a preciosa baixela da casa do infante. Foi numa dessas manhãs, e sob essa mesma alameda frondosa, que o infante Dom Duarte recebeu uma carta cuja direção era a seguinte: para Sua Excelência o Senhor Infante Dom Duarte. Para logo conhecer o infante a letra, era de Agostinho Pimenta. Houve curiosidade de saber o que diria a carta, por inesperada. O noviço do conventinho da Serra de Sintra solicitava da infanta viúva e de seu filho autorização para professar. Jubilou com a notícia a corte do infante, havia conseguido uma vitória. Só Dona Branca de Noronha trejeitou quase imperceptivelmente de desdém. Momentos depois, ao tempo em que Agostinho Pimenta dolorosamente supunha a louçã aiazinha requebrada nas galanterias de Dom Antônio de Melo, esquivava-se ela ao encontro deste galanteador fidalgo, impelindo gentilmente o seu palafrém ao longo da alameda. Há uma desenvoltura mais casta do que o recato melindroso. Ah, mas também há uma força maior do que a verdade. É o amor. Pintaram N os cegos antigos. Cego, porque tudo é despenhar-se em insondáveis profundezas de virtude ou de crime, sem lançar mão à humilde esteva que floresce no cairel do abismo, para que o sustenha na queda cego, porque tudo é querer arremeter com as dificuldades que lhe tomam o passo e ir por diante na sua vertiginosa carreira quase sempre vencedor e poucas vezes vencido cego, porque se não lembra de que a vida é pequena para ele e porque aspira à eternidade quando se inflama em peito de Jacob de 7 em 7 anos renova o longo sonho da sua aventura almejada com o pensamento fito em Rachel. Duelo titânico do amor com a verdade, do amor, que nada quer ver, com a verdade, que nasceu para ser vista do amor, que é o Proteu de si mesmo, e que se faz Otelo, Romeu ou Antony, com a verdade, que tem uma só forma, uma só face, e um só destino. Postas rosto a rosto estas duas grandes forças, trava-se furiosa a briga, arremetem-se, digladiam-se, confundem-se num vulto só como os corpos de dois lutadores raivosamente abraçados num circo romano, e quase sempre o amor, arremessando desdenhosamente para o largo esse gigante luminoso que se chama a verdade, passa alvante mais ferido em vertiginosa carreira como se for arrastado pelo legendário cavalo de Mazepa. Quem lhe vai pensar as feridas ao misero? Conchegal ao seio quando para finalmente depois do torrentoso despenho? Então mirra-se as mais das vezes na cruciante solidão de uma existência sem esperança. Antigamente fazia-se monge, como aconteceu com Agostinho Pimenta. Amortalhava-se no hábito, cingia-se de cilícios, vivia na cela ou na gruta, ajoelhava diante da caveira ou da cruz. Depois que passaram os séculos em que o coração era templo de vestais, onde flamejava puro e vivido o fogo dos afectos, o amor, cego como na antiguidade, se bem que menos casto e sofrido, atira-se voluptuosamente aos braços da morte, como o Herter, ou ri satanicamente como o Biron ao levantar com mão nervosa os ondulosos cortinados dos leitos conjugais. Dedicação que exigia o sacrifício de uma vida inteira, ou febre impetuosa que dura o tempo de uma sessão, sempre cega o amor, ontem e hoje, hoje e amanhã, exagerando as suas dores, embalando-se nas fabulas criadas pela sua fantasia exaltada, fechando os olhos à verdade que, embora vencida por ele, que é mais forte, lhe sobrevive no seu trono de luz, assente em degraus de granito, eterna como Deus. Também no coração de Agostinho Pimenta estava travado a essa hora o duelo horrível. Turvava-lhe a vista o amor, supondo Branca pecadora. A verdade quisera poder levá-lo pela mão a debruçar-se numa das janelas do conventinho de Sintra, mostrar-lhe as borboletas que doidejavam nas comas floridas, e perguntar-lhe se alguma delas valia menos por ter doidejado mais. Mas o amor, o grande amor desses tempos legendários, que fazia do coração uma lâmina d'aço, mais sonora quanto mais martelada, mais flexível quanto mais comprimida, o amor empunhara a sua lira magoada e pelos arvoredos da serra fora soluçando tristes cantares, enquanto a eterna verdade ia chorando pelo poeta, que fugia do mundo, lágrimas de luz. Coincide com a carta dirigida ao infante Dom Duarte o versejar das tristezas que no livro de Frei Agostinho tomaram o título de Alma Ingratidão, e que rematam com estas alusões claríssimas. Se mal fundei a minha confiança, se tão mal empreguei amor tão puro, por que não tomarei de mim vingança? Quanto mais cruel for, quanto mais duro contra mim, tanto mais serei mais brando, pois todo mal em mim é mais seguro, assim me irei de todo acostumando a ser tamanho inimigo do meu gosto, que me fique esta mágoa consolando. Dois rios correrão pelo meu rosto, envoltos nos meus gritos, derramados noite, dia, manhã, tarde, sou posto. Os tristes versos meus dependurados nos troncos deixarei das verdes plantas, que das secas assás estão queimados. Neles escreverei além de quantas coisas já padeci, quantas padeço, por julgarem tão mal muitas tão santas, contudo, meu senhor, eu não esqueço que rogastes na cruz por gente ingrata. Eu por ela também perdão vos peço. Se vós, meu Deus, rogais por quem vos mata, como não rogarei a vós, senhor, que perdoeis a quem tão mal me trata? Bem claro vendo estou, quanto melhor é ser injustamente perseguido que poder ser de alguém perseguidor. A coisa de que mais estou sentido é ver que nos meus olhos faltou vista, para ver de que cor era vestido um coração devoto do Baptista. Completo o ano do noviciado, o irmão de Diogo Bernardes tomou efetivamente o nome de Agostinho da Cruz. Deixara ao mundo o nome que o mundo lhe dera. Desde o dia da profissão, a sua vida foi quase inteiramente de reclusão meditativa. Rareou as visitas à sociedade, especialmente ao passo do infante Dom Duarte, onde a completa mudança da sua fisionomia começou a infundir respeito nas pessoas que anos antes o conheceram. Branca atentava no ainda moço Agostinho, e já não ousava disparar-lhe os chistes próprios do seu gênio. Se acertava encontrá-o, fugia-o receiosa de vizinhar a tristeza do hábito. Agostinho da Cruz tirava desta esquivança indícios de culpabilidade, e recolhia taciturno ao seu convento, onde aligeirava as horas da clausura compondo versos que dias depois lançava ao fogo. Mais de 40 anos deslizaram entre este repartir-se com Deus e com a secreta inspiração que não deixava apagar na sua alma o fogo vestal da poesia. Neste meio tempo, indo ao convento de Sintra Dona Diogo Lopes de Lima, perguntara a Frei Agostinho da Cruz se o hábito lhe vedava o poetar. O monge respondera sorrindo que os versos menos valiosos eram os que se davam ao papel, e desses quase todos os inutilizava. Outros havia que recitava aquelas penhas ou confiava aquelas árvores. Dona Diogo de Lima, relanceando os olhos ao tronco a cuja sombra praticavam, viu repetidas vezes entalhada no córtex a letra B preocuparam N ou pelo caminho as palavras do franciscano, e dias depois relatava o sucedido no passo do Duque de Aveiro, em Azeitão. Fácil lhes foi correr com a memória as breves páginas da brevíssima mocidade de Agostinho Pimenta, e o associarem à gentil aiazinha da infanta Dona Isabel a inicial entalhada nas árvores de Sintra. Uma só pessoa podia aclarar a verdade. No convento de Jesus estava recolhida desde a morte da infanta Dona Isabel uma senhora que podia dar notícia da gentil aiazinha dos 17 anos. Esta senhora orçava pelos 55. Era Dona Branca de Noronha. De Azeitão a Setubal breve é a jornada, e brevíssima o foi para tão destro cavaleiro como o duque. Consultada por Dom Álvaro de Lencastre, reclusa do convento de Jesus, pôde ela conciliar as suas recordações no sentido de presumir-se causa involuntária da conversão de Agostinho Pimenta. Desde esse momento, Dona Branca deixou de ser um segredo da alma do monge, que, tendo a rogos do provincial Frei Antônio da Assumpção aceitado a guardiania do convento de São José de Ribamar, mais que nunca se afervorou no empenho de retirar-se à Serra da Rabida, desde que percebeu as alusões do Duque de Aveiro e de Dona Diogo de Lima aos poucos anos da sua mocidade vividos na casa do infante. Obtida a licença, não sem grandes dificuldades, passou-se Agostinho da Cruz à Serra da Rabida, onde não havia comodo para viver solitário. Implorou a amizade do duque para ter eremitério, mas, recreado nas diversões campestres do seu passo de azeitão, esqueceu-se Dom Álvaro de Lencastre de Elia Gal mandar edificar. Frei Agostinho da Cruz não reclamou. Fez uma cubata de ramos silvestres, e por sua própria mão tentou levantar casa mais de jeito para resistir às violências da serra. Feriu-se nas mãos, e desistiu do intento. Nesta conjuntura visitaram N. os duques de Aveiro e de Torres Novas, o primeiro dos quais era padroeiro da Rabida. Então tornou a lembrar a ermida. Tratou-se de escolher sítio. Vacilaram na escolha, e o duque de Torres Novas, floreando a enxada, demarcou, por cortar hesitações, a área da ermida. O Passo do Azeitão. O que hoje são paredes ruinosas e negras era naquele tempo um palácio que, segundo o frasear de Frei Luiz de Souza, podia competir com os melhores de Espanha. Casas, jardins, pomares, bosques e pinhais magníficos. E como tudo isso foi docemente conquistado pelos descendentes do mestre de S. Tiago aos frades de S. Domingos, seus vizinhos. Pediram terreno para fazer uma casa de campo. Os frades, orgulhosos da nobre vizinhança, deram o terreno, e o mais que lhes foram pedindo, até que apareceu o grandioso palácio, de que restam as paredes. Mas fiquem em paz as ruínas. Respirava dilatada na profunda solidão da Serra da Rabida a alma de Frei Agostinho da Cruz depois que o Duque de Aveiro lhe fizera a mercê da ermida, que ainda hoje se conserva em memória do seu primeiro morador. Pequena era a habitação do ermita, em verdade, mas a alma do poeta tinha maior espaço na amplidão da montanha coroada pelo firmamento e defrontada pelo oceano. Frei Agostinho amava profundamente a noite, porque era só então que a sua pálida figura de solitário podia errar livremente, nas asperezas da serra, acobertada pelas sombrias asas do mistério. Algumas vezes, de dia, o molestavam até a mortificação à visita de pessoas amigas e a reservada espionagem dos religiosos do mosteiro que, por quererem parecer mais zelosos, não suportavam que Frei Agostinho vivesse fora da clausura. Mas à noite adormecia a vigilância nos olhos dos espiões, e afugentava da aspereza da serra as pessoas que lá o procuravam. Então, a sua alma podia voejar desoprimida de receios, e subir em êxtases para Deus ou roçar porventura suas asas, purificadas no chrisol da fé, pelas austeras paredes do mosteiro de Jesus, onde vivia aqui fora a gentil aiazinha de Dona Isabel. Fossem quais fossem as tribulações de Frei Agostinho durante os amigos silêncios da lua, como diz a expressão virgiliana, jamais deixou de fazer oração antes de sair o sol, e de nas primeiras horas da manhã ir à ermida da Senhora da Memória ouvir a missa de Frei Diogo dos Inocentes, outro solitário que depois lhe ajudava. Era, pois, durante a expressiva mudez da noite que por diante dos olhos do solitário da Rabida perpassavam os fantasmas do passado, as visões do presente, e talvez as profecias do futuro. Desenhava-se-lhe com sombrio relevo o efêmero tempo da sua mocidade agora povoado de cadáveres. Em 1576 havia falecido em Vila Viçosa a infanta Dona Isabel. O infante Dom Duarte, que acompanhara el rei Dom Sebastião na sua primeira jornada à África, voltara enfermo ao reino e falecera no mesmo ano que sua mãe, 2 meses depois. A infanta Dona Maria, casada com o príncipe Farnese, dera em longes terras a alma ao Criador, 1 ano depois de sua mãe e de seu irmão. O nome da duquesa de Bragança, Dona Catarina, entremostrava-se-lhe envolvido nesse labirinto de graves acontecimentos políticos que sucederam depois da morte do cardeal. Seu irmão Diogo Bernardes, que estivera captivo em África, por haver acompanhado Dom Sebastião a Alcácer-Quibir, na qualidade de chronista, e que lograra repatriar-se, recebendo no reino uma tença de Filipe II, falecera nesse mesmo ano em que Frei Agostinho conseguira recolher-se à Rabida. Pedro de Andrade Caminha tinha sucumbido 16 anos antes. A cólera do Senhor havia passado sobre o céu da pátria como um gládio de fogo, e a fome, a peste e a guerra haviam devastado a terra onde o cadáver de Camões, amortalhado na bandeira gloriosa das quinas, dormia o sono da imortalidade. Esse fora o grande poeta que morrera com a pátria. Todos os mais, aqueles de quem Frei Agostinho da Cruz se lembrava, tais como seu irmão Diogo Bernardes e Pedro Caminha, haviam adorado todas as realezas e todos os homens atravessaram a corte portuguesa trovando e trovando entraram na corte espanhola. Ah! Ele não. Ele, o solitário da Arrabida, fizera do amor terreno a escada de Jacob por onde subira ao amor divino. A gentil aiazinha da infanta Dona Isabel envelhecera reclusa no convento de Setúbal. Era como que um livro que ele fechara ao vestir o hábito, mais que o seu coração encadernara no pergaminho da saudade, como que para durar sempre. O único poema que lhe era dado ler, quando dessas encerradas memórias desviava a vista, era o vasto firmamento arqueado, numa grande serenidade azul, zebrada de lácteas ondulações, sobre o dorso austero da montanha. Umas vezes a lua, suspensa como enorme lampada circular, outras vezes as palpitações luminosas do relâmpago lhe alumiavam estas horas noturnas de funda meditação. Certo dia, pouco depois da visita do Duque d'Aveiro ao convento de Jesus, procurou na serra o padre Frei Fernando de Santa Maria, por negócio preciso, diz piedosamente o biógrafo Mesquita. Estava aliado em êxtase Frei Agostinho da Cruz, quando o padre Fernando chegou. Foi Mister dar-lhe tempo de redescender à realidade terrena e, quando a alma do asceta voltou a encarnar-se no homem, o padre Fernando de Santa Maria entregou a Frei Agostinho da Cruz uma carta que em Setúbal lhe haviam confiado para o solitário da Arrabida. Quem se lembra ainda de mim no mundo? Perguntou serenamente Frei Agostinho. O padre Fernando encolheu os ombros, inclinou-se e saiu. Frei Agostinho lançou-se contra o solo áspero da ermida, e por longo tempo permaneceu em oração. Quando a vaga claridade do luar nascente principiava a cobrir de uma fina gaze branca a amplidão do mar, Frei Agostinho desceu tranquilamente a montanha em demanda da Lapa de Santa Margarida, o seu retiro dilecto das noites luminosas. Ah! A Gruta de Santa Margarida! Ide cortando as águas com rumo na Serra da Arrabida. Quando ao sopé da serra encontrardes o legendário penedo chamado do Duque, onde Dom Álvaro de Lencastre ia sentar-se a pescar, desembarcai. Então vos espera a maior formosura que jamais vos foi dado ver. Abre-se em dois arcos a rocha, um que dá sobre o mar, outro que dá para as fragas. Entrai pelo do mar, até onde vos poder levar o vosso barquinho, como fazem os pescadores do cabo quando vão ouvir missa ou levar ofrenda santa da Lapa. De repente arqueia-se sobre vós a grande gruta silenciosa, cheia de uma frescura e de uma suavidade inalteráveis, sepultada num silêncio religioso que o roçar das ondas parece não interromper. Recorta-se irregularmente em caprichosas estalactites o côncavo da Lapa. Em alguns pontos, foram subindo do solo as colunas vítreas a que os naturalistas chamam estalagmites, e tanto cresceram que poderam fundir-se com as grandes massas de carambina pendentes da abobada. Abraçaram-se, e fizeram colunas que três homens não poderão circular com os braços, ao fundo da gruta tremeluza alampada no singelo altarcinho de Santa Margarida, que o mar, quando nas marés vivas entra em caixões pelas rústicas arcadas, parece respeitar, desenrolando-lhe aos pés um tapete de espuma, quando isto não é, encarregam-se as ondas de alastrar de plantas e despojos marinhos o chão da Lapa. Aí, como aprazia a sua alma, descansou o Frei Agostinho da Cruz. Houve um momento que pareceu de hesitação, durante o qual o solitário monge acompanhou com a vista os caprichosos recortes da vaga boca da gruta. O luar descrevia até meio da Lapa uma zona claríssima. Frei Agostinho introduziu a mão direita entre o hábito e o peito, e tirou a carta que o padre Fernando de Santa Maria lhe havia entregado. Abriu serenamente e leu. Mas, lidas algumas palavras, Frei Agostinho levantou-se de golpe, avançou alguns passos como para conseguir que um raio da lua caísse em cheio sobre o papel, tornou a ler, ergueu de novo a fronte, e, sacudindo o papel na mão nervosa, apostrofou, bendito sejas tu, Senhor, que não te esqueceste de mim na minha solidão. Agora posso morrer no teu seio, ó santo Deus dos afligidos e dos pecadores. E ajoelhou, e levantou os olhos ao céu, e assim esteve longo tempo com a fronte cadavérica melancholicamente iluminada pelo luar. A chave do segredo, que esse papel continha, está nos versos de Frei Agostinho, nessa mesma noite escritos na Gruta de Santa Margarida. Dizem assim: Ade Branca, como queres que negue a teu espírito, Branca, serva da Branca Virgem Pura, mostrar o que me pedes por escrito? Não sei eu por qual outra criatura os tristes versos meus desenterrara debaixo de tão alta sepultura. Mas pois de branca queres fazer clara, aquela luz divina te esclareça, que nunca bons desejos desampara. Não imagines coisa que te desça do caminho do céu breve e seguro, por mais que trabalhoso te pareça. Com penas imortais do reino escuro não te quero espantar, pois seguir queres a cruz do teu Senhor por amor puro. Que podes esperar, por mais que esperes, do mundo, que te tem desenganada, que te pode faltar, se a Deus te deres? Se vires que por tudo deixas nada, por nada deixarás o que descansa no curso desta vida tão cansada. A tanto subirás nesta mudança, que não haverá dor, por mor que seja, na qual não cresça mais tua esperança. Assim de culpas minhas eu me veja tão longe, como perto e salma tua daquilo, que esta minha ver deseja. Que vás após de quem a custa sua por nos levar ao céu, donde nos chama, na terra padeceu morte tão crua. Um firme coração, que em vós se inflama, ardendo por se ver de vós amado, por vós amar, Senhor, tudo desama. Do tempo, que gastei tão mal gastado, dera melhor razão, do que daria de vos seguir, Senhor crucificado, mais nunca fraca voz me faltaria para dizer do mundo a falsidade, como quem nele andou cego sem guia. Levanta os olhos teus à saudade do sumo bem dos bens, e nele aprende aquilo que mais for sua vontade. A Fenis, que do tempo se defende, antes que lhe faleça força e vida, no fogo se renova, em que se acende. Não se põe mais a rola, carecida do seu primeiro amor, em verde ramo foge da fonte clara aborrecida. Testemunha-me seja por quem chamo, da verdade que escrevo brevemente nos versos que por seu amor derramo. Que não pode sem ele ser contente, sem ele, que dilata seu castigo, por não negar perdão ao penitente. Busca falsas razões o duro inimigo para nos impedir que de mais perto possamos contemplar tamanho amigo. Abraços estendidos, lado aberto. Quanto se sentem mais as vossas dores nesta quietação deste desejo? Nascem nesta aspereza brandas flores, e nela tão suave e doce fruito, como tu colherás, como lá fores, amando muito mais quem amas muito. Estes versos chegaram ao convento de Jesus de Setúbal 3 dias depois e, transcorrido um mês, dobrava austeramente o sino do convento anunciando a profissão da que outrora havia sido a tréfega e azinha da infanta Dona Isabel. Frei Agostinho da Cruz subiu vagarosamente ao seu eremitério quando as estrelas começavam a empalidecer no céu. Entrou em oração e, horas volvidas, foi à ermida da Senhora da Memória ouvir e dizer missa. Depois recolheu-se ao seu cubículo, e aí passou o dia no sagrado mistério da solidão. Ao pardejar da tarde, perdeu-se na montanha a continuar as suas meditativas noites de asceta, a última das quais foi a de 14 de março de 1619, em que, na enfermaria que a província tinha em Setúbal, santamente rendeu a alma ao Criador. No convento de Jesus, aquela hora, ouvia-se tocar a agonia na igreja da Anunciada, contigua ao hospital, e pouco depois o dobrar do sino atrai à beira do cadáver de Frei Agostinho toda a população da vila de Setúbal, que lhe retalhava o hábito para guardar uma relíquia. Ao outro dia vogava rio abaixo, nas águas do Sado, uma falua, armada de muitos ramos e de ricas tapeçarias da casa de Aveiro. Transportava para a Serra da Arrabida o cadáver de Frei Agostinho. Em torno do féretro agrupavam-se num silêncio religioso o Duque de Torres Novas, o Marquês de Porto Seguro, e alguns religiosos arrábidos. O povo de Setúbal alinhava-se na praia e, descoberto e reverente, abençoava o santo. Vai, ó casto poeta do amor, repousar no grande túmulo granítico da tua montanha querida. Poeta e monge, tens duplo direito a essa ingente sepultura, onde os monges, tristes e sós, foram muita vez genuflectir sobre a tua laje, e onde os poetas irão pelas idades adentro pedir ao luar que lhes empreste os contornos fantásticos do teu vulto pensativo para te reporem sob a gruta de Santa Margarida meditando mágoas secretas. Podeste finalmente dormir, onde quiseste viver. Se a tua musa jamais se librou majestosa nos épicos arrojos da lira de Camões, cantor do coração e poeta do amor como ele, a morte vos irmanou na grandeza da sepultura. Para ele foi sepulcro enorme a pátria. Quem sabe onde jaz? Era pequena uma cova para tamanho homem. Repôs-a na pátria, sepultura por dois lados orlada pelo mar. L. Epitáfio, um poema. L. Monumento à história. Tu repousas dentro da grande urna de pedra, cinzelada pela natureza à beira das águas marinhas. Et epitáfio à montanha. Et monumento à cruz, porque ela recorda o teu nome, erguida sobre altar de rocha. Era pequena uma vala para tamanho sofrer. Assim foi que a morte igualou no sono derradeiro e glorioso o poeta guerreiro e o poeta monge, dois leais amantes antigos, dois finos corações namorados, que pulsaram, um cingido na cota, o outro opresso no hábito, por duas damas formosas, Natercia e Branca, que por longo tempo onde viver, não em um mundo fantástico dos poetas, mas na extensa galeria das grandes dedicações portuguesas. Aqui fica, neste livrinho escrito com a sentida saudade que o teu destino inspira, ó santo eremita da Arrabida, o que quer que seja da misteriosa poesia que as silenciosas noites da serra desabrochavam no teu coração. Fim. Dom João III era tão afeiçoado a este sobrinho, que lhe concedeu o tratamento de excelência, sendo que o filho natural del rei, Dom Duarte, apenas tinha o de senhoria. Ponto Frei Agostinho da Cruz explicava as abstrações do amor divino, em versos da Escola Italiana, a uma certa senhora Dona Branca, hoje desconhecida. Dona Branca também seguia a vida religiosa, etc. História dos Quinhentistas, Teopilo Braga. Obras publicadas pela empresa editora Carvalho e C. Teatro. Biblioteca Teatral, 3 volume contendo 15 peças, cada volume 600, os 3 volume 1 cifrão 500. A Família, drama em 5 atos, Origi. De J.R. Cordeiro 300. Os Sabichões, com. Em 4 atos, Origi. De Ibi Ester 250. O Fidalguinho, com. Em 3 atos, Origi. De Ferreira de Mesquita 200. Ao Calçar das Luvas, com. Em um ato, Origi. De Rangel de Lima 100. Abençoado Progresso, com. Em um ato, Origi. De R. de Lima 100. Quem Desdenha, com. Em um ato, Origi. De Pinheiro Chaga 100. Um Homem Político, com. Em três atos, imitação por Abranches 200. As Três Rocas de Cristal, mágica em 3 atos e 17 quadros, imitação por A. Abranches 300. A Mosca Branca, com. Em 3 atos, imitação por Duarte Santos 200. João o Britador, drama em 5 atos, trad. De Castilho e Melo 250. A Cruz de Prata, drama em 5 atos, trad. De Castilho e Melo 300. O Afilhado de Pompignac, comédia-drama em 4 atos, trad. De Castilho e Melo. 200. As Campainhas, com. Em um ato, trad. De Pinheiro Chaga 100. Caso de Consciência, com. Em um ato, trad. De P. Chaga 100. Luís XI e o Poeta, com. Em um ato, trad. De Fer. De Mesquita 160. Coleção completa um cifrão 700. Romances. 1. Ano. 1. As Duas Flores de Sangue, Origi. Histórico de Pinheiro Chagas, 1 volume, 500. 2. E 3. As Doze Espadas do Diabo, Henri Coque, 2 volume, 800. 4. Cláudio, Origi. De Júlio César Machado, 1 volume, 500. 5. Nas Cinzas, Gontran Boris, 1 volume, 300. 6. Uma Noite em Florença, Alexandre Dumas, 1 volume, 300. 7. O Corsário Português, Origi. De Carlos Pinto da Almeida, 1 volume, 400. 8. Dragone Mignone, Ponson do Terrail, 1 volume, 400. Coleção completa 2 cifrão 500. 2. Ano. Julho de 1876 a junho de 1877. 8 brindes anuais. Ano, 2 cifrão 250, semestre, 1 cifrão 200, trimestre, 650, mês, 240. volume, 15% de abatimento no preço para venda avulso. Opúsculos Românticos. Narrativas por Alberto Pimentel. 1. A Última Ceia do Dr. Fausto, edição portuense, 200. 2. As Noites do Asceta, 200. No Prelo, Idilios dos Reis. Obras diversas. Almanaque Burocrático para 1875-400. Almanaque Burocrático para 1876-800. Biograp. Do Marques de Sada Bandeira, com o retrato, 400. À venda nas principais livrarias, e remete-se franco de porte a quem enviar a importância ao escritório. Rua Larga de S. Roque, 100, 1. Andar.